O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 91. Estamos ao vivo porque hoje é segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto e esse programa vira um podcast. Daqui a pouco, 9 e pouquinho da noite, toda segunda-feira, pinga um podcast Trivela no seu feed, nas redes da Central 3, no site da Central 3, na Trivela. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior estava por volta de 11 e pouco da noite.
Que na... por volta de 11, né? Se a hora não é uma volta, né?
Estava ali, era 11 e pouco e eu estava na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, e misturado ao povão, né? As pessoas que estão, que fazem o caldo da, humano da rodoviária, e saiba você que no telão que estava ali na rodoviária, acabou completamente a adesão à seleção.
Ainda tinha adesão?
Se eu tinha alguma dúvida, acabou naqueles 20 minutos em que eu assisti o jogo junto de pessoas muito simples, muito que pareciam não tão simples, ou que eram o negro, o branco, o japonês. Estão todos indignados com a seleção brasileira e antes tarde do que nunca, se já não era algo que acontecia antes. Fiquei feliz. Triste, mas feliz, porque não dá para continuar, né? Não dá para gente continuar colocando porém, mas assim, é o fundo.
Estão há 3 anos falando a mesma coisa aqui na Central 3. Como é que se sente o Milton Neves, né, que está há 30 anos, né, no rádio, né?
Não é possível, cara. Tá muito difícil.
Bruno Bonsante. Sabia que eu sou muito chato, né, Bruno Bonsante? E hoje eu vi uma nova.
Qual?
Saldo de gols para título simbólico do turno.
Pois é. Se o Corinthians ganhar de 3-0,
assim...
ele ganha...
Não é muito louco o saldo de gols para título simbólico?
Será
que tá 2-0, o técnico manda ir para cima?
Eu acho que não faz nenhuma diferença. Eu tava até vendo, em 2009, o Palmeiras terminou o turno empatado com o Internacional, em primeiro lugar, e atrás no saldo de gols. O Palmeiras não foi campeão em 2009. Então, esse ano, se o Corinthians passar o Palmeiras esse ano, também não significa nada. Ou se o Palmeiras terminar o turno na frente. É só, assim, o fim do turno é um marco simbólico.
Claro.
Significa que cada um dos times enfrentou todos os outros times, e no final, quem ficou na frente.
Uns fora, mas outros em casa, uns de manhã, uns de segunda.
Exatamente. Mas agora tem que fazer isso de novo, né?
Pois é.
E aí é que vê quem é o campeão. Mas aí é só também porque, sinceramente, né? Falta de assunto de futebol durante a Olimpíada deve ser gigantesca, né?
Felipe
Ninguém
Lobo.
Dá a mínima.
Vou mandar uma do mesmo nível pra você, né? Na Olimpíada, que é um jogo só, você gosta quando as pessoas falam vai começar o mata do futebol?
Não, eu odeio, na verdade.
Eu perguntei pro André se alguém da NBA fala vai começar o mata. Não tem cabimento, não, né? Isso, o nome daí... do e por número de jogos, né?
O que eu acho mais incrível disso é que é uma piada que eu acho que quem soltou essa foi sagaz. Foi curioso, né?
Fala, 84 anos atrás.
Pois é, mas aí assim, o problema é que outro dia eu discuti seriamente isso, porque as pessoas falaram, não, tá errado falar mata-mata se é um jogo só. Não, tá errado quem leva a piada a sério e vira designação técnica, é um jogo eliminatório. É de irritar bastante, assim, eu diria que é...
Ah, mas o que menos tem na internet é coisa de irritar, né?
Mas chamar de mata só porque é um jogo eliminatório, pelo amor de Deus, né? Mata-mata pode ter um ou 50 jogos, não tem essa de... por número de jogos.
Mesmo no futebol, né? Quando era melhor de 3 do Campeonato Brasileiro.
Era mata-mata-mata?
Um dia vamos discutir uma que eu gosto muito também, que é a do coeficiente, tem 3,5 vagas. Essa eu adoro também, né? Porque você podia escalar então a defesa do time, né? Você vai só com meio time. Você monta lá 3,5 vagas, meia vaga. A Oceania tem meia vaga, Leandro, pra esse campeonato. Aí você fica pensando como é que vai meio time da Oceania. Campeonato Brasileiro, pra gente passar pelos jogos que não param, começando com o Falcão. 27 dias de Internacional, 5 jogos, nenhuma vitória. Mais uma passagem rápida do Falcão por um clube brasileiro. Mas mais do que isso, mais uma prova de incompetência de uma diretoria do futebol brasileiro que não dá um mês para um cara trabalhar. Assim, 27 dias num trabalho, você não sabe nem onde pega o café ainda, né?
Eu não coloco essa na conta de fracasso do Falcão. Acho que não precisa avaliar o que aconteceu ali, porque o Internacional contratou ele para ser um escudo, percebeu que não ia funcionar, percebeu que o time continuava muito mal e corria o risco de ser rebaixado.
Percebeu que o presidente percebeu que não adiantaria para ter o tal do fato novo, né? Que é o nosso Vitório Piffer, o homem fato novo.
Não funcionou. E aí resolveu trocar o treinador porque nunca teve convicção na escolha. Assim, o Falcão estava lá para segurar a bronca pro Vitório Piffer, um ídolo, a torcida não vai criticar e tudo mais. Mas isso durou menos de um mês. O Falcão disse hoje que deu 9 treinos táticos nessa sequência aí, não dá para você fazer nada nisso em 9 treinos táticos. Até curiosamente, segundo impedimento, ele assinou, ele estava lá há menos de um mês, mas ele assinou contrato no sábado, oficialmente. Aí no domingo ele empatou e aí hoje ele foi demitido. Então é um negócio absurdo que a diretoria do Internacional está fazendo. Está fazendo tudo direitinho para ser rebaixado, né? Está seguindo a cartilha. O time é bom, então pode ser que não dê certo, pode ser que não funcione o que a diretoria internacional está tentando fazer, mas a situação está bem complicada.
Não, né? Jogando bem, né, o venezuelano e também o Nico Lopes é boa contratação, né? É os bom. Dois, né?
Não, desculpa. Não acho time tão bom.
É melhor, bem suficiente para não ser rebaixado.
Não
bem
precisa fazer jogos tão horrorosos,
não,
né?
Não é um time para ser rebaixado.
É bem suficiente para não ser rebaixado.
É um time que trouxe... Ah, precisa de um jogador de área, traz o Ariel. Não dá. Ah, precisa de jogador de velocidade, traz o Marquinhos, não dá, né? Muito jogador, precisa de um zagueiro xerifão, Paulão, né? Muito jogador que tá ali por um estereótipo, mas é muito ruim e às vezes compromete. Mas o time do Inter não é para cair, até porque faz 19 jogos dentro do Beira-Rio, tem uma atmosfera difícil vencer lá, e esse ano não tá sendo difícil, né? Todo mundo indo lá e arrancando ponto.
Palmeiras voltou a vencer com um gol de Barrios e com Dudu como capitão do time. Novidades do Cuca, que também promoveu o goleiro Jailson, e o Palmeiras, que vinha numa toada não tão boa, fechou o turno com uma vitória contra o Vitória em casa.
O Dudu jogou bem. Se a ideia do Cuca era dar confiança para ele com a braçadeira de capitão, funcionou. O Jailson pegou muito bem, ele, mais do que fazer boas defesas que ele fez e foi um elemento aí importante na vitória do Palmeiras, ele passou confiança, né? Ele saía firme nas bolas, ele encaixava bem, assim, não dava aquela sensação que o Wagner estava passando, de que era um goleiro nervoso, que podia falhar a qualquer momento. Acho até que o Wagner não é um goleiro ruim, acho que ele tem capacidade de ser goleiro do Palmeiras, mas ele estava nervoso demais. E aí o Cuca fez essa decisão de trocar o goleiro. Nesse jogo, funcionou. Palmeiras jogou em casa de uma maneira mais próxima do que vinha jogando antes de começar a sequência ruim. Melhor do que jogou contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra um time pior, é verdade. Da mesma maneira, contra a Chapecoense no meio de semana, havia jogado fora de casa de uma maneira mais próxima do que vinha jogando fora de casa antes disso. Então, virou uma questão de conseguir os resultados. O Palmeiras teve o controle do jogo, a maior parte da partida. Quando tomou o gol do Vitória, numa infelicidade ali, né? Foi um gol contra, o Jailson espalmou no goleiro, no Thiago Martins, e a bola entrou. Aí assustou um pouco durante uns 5, 10 minutos até assentar, e aí teve chance de matar o jogo e conseguiu a vitória, que, dependendo dos saldos de gols, lhe garante o título simbólico do primeiro turno, né, Paulo?
O grande título simbólico do primeiro turno, que eu acho legal, Só acho que se dois tiveram o mesmo número de pontos, os dois foram campeões simbólicos.
Só, eu sei que a gente tem que ser rápido, mas só pra dizer que eu mudei de ideia, tá? Uma semana atrás, dias atrás, eu falava que Fernando Prass machucou, você tem um goleiro reserva, o goleiro reserva tem que jogar. Trazer um goleiro de fora pra ser titular, esse goleiro ser sempre o goleiro reserva, então não precisa ter. Ou banca, põe o cara de titular porque é pra isso que serve um goleiro reserva, ou deixa ele embora, seguir a vida dele, porque não dá pra um cara passar 10, 15 anos sendo goleiro reserva. E acontece isso direto em vários times. Mas o cara fez três jogos e ele foi mal, bastante mal nos três jogos.
Eu acho que ele não precisa ir embora ou descartar, mas não era o momento, né?
Aí eu acho que o terceiro goleiro tem que ir mesmo. Acho que três falhas seguidas, num momento desse do campeonato tão equilibrado, entendo o Cuca.
O campeonato é maluco e o Santos perdeu pro Lanterna. Tudo bem que foi em Belo Horizonte, mas o Santos, depois de tantos anos sem ser líder do campeonato, acabou perdendo para o América Mineiro, enquanto o Flamengo ganhou mais uma. Vai ganhando, o Flamengo também vira o turno bonito lá em cima. Surpreende muito a derrota do Santos?
Surpreende. O que é mais maluco é que o Lucas Lima, que era muito elogiado merecidamente ano passado, né, pelas suas boas atuações, virou um alvo agora da torcida, né? Primeiro, pelas más atuações que ele tem tido, né? Não tem sido o mesmo jogador do ano passado. E segundo, porque desde o começo do ano e até do ano passado, ele já fala para quem quiser ouvir que ele queria ir embora.
Tá esperando, né?
Tá esperando, se a proposta vier, adeus. Isso cria uma sensação muito ruim pro torcedor, de que o cara tá ali numa incubadora, né? Ele não tá ali, ele tá esperando, na verdade, o ingresso para o navio e para partir para a Europa. Só que com essa bolinha que ele está jogando aí, eu não sei se alguém vai se arriscar a pagar muito por ele, não. É bem duro. E aí, assim, o time jogou mal. E aí, assim, a gente também já falou, o Santos tem muitos desfalques e uma hora, eventualmente, vai acontecer de sentir. Né? Mas aconteceu de todo mundo do time não conseguir jogar bem no mesmo jogo. E aí é difícil mesmo.
Esse é um dos aspectos, né? Acho que uma hora a corda ia estourar no Santos, porque não é possível, né? O time perdeu muitos jogadores, o elenco não é tão farto. Outro aspecto é a melhora do América Mineiro, né? Que era um saco de pancadas mesmo durante boa parte do turno. Você já não imaginava esse time roubando ponto de times que estão ali em cima, e deixou de ser. Empatou com o Grêmio, conseguiu ganhar do Santos. O time ele deu uma reagida. Acho que não será o suficiente para escapar do rebaixamento, mas é o suficiente para fazer um segundo turno um pouco mais digno e conseguir ainda aí essas vitórias sobre os candidatos ao título, conseguir ser um fator, né, no Campeonato Brasileiro, porque do jeito que estava indo ia todo mundo fazer esses 4, 6 pontos contra o América Mineiro e não ia fazer diferença. Então acho que o Anderson Moreira aí conseguiu fazer o que o Sérgio Vieira não tinha conseguido, né? Que era transformar o time num time mais cascudo, que consegue ser um pouco perigoso.
E o Flamengo? 34 pontos, fecha o turno com 10 vitórias. Boa campanha.
É uma grande campanha mesmo do Flamengo. Acho que o Flamengo chegou, né? Ele tá de vez na briga pelo título, tá jogando bem. Conseguiu uma vitória importante contra o Atlético Paranaense, ali no confronto entre os 6 primeiros que a gente via com chances de vencer o título. Até o Guerreiro não fez gol dessa vez, mas assim, a pressão saiu em cima dele, né, de que ele precisa resolver todos os jogos, porque agora você ganhou companheiros, né, o Manquejo está jogando bem, vai entrar o Diego ainda, ele não tem mais essa responsabilidade, aí ele pode jogar um pouco mais solto, saindo da área, ajudando de uma maneira que ele joga melhor, né, e o Flamengo é bem forte. Com o Diego a tendência é melhorar, vamos ver como é que ele encaixa no time. Ele deve estrear contra o Sport, né? O jogo que foi transferido para a Arena Pernambuco.
Sábado.
Isso.
Lembrando que esse jogo não vale, né? O título de 87. Essa
não,
discussão
e, pelo amor de
corre
Deus,
por outros chegou, campos, né?
Chegou no Supremo, né?
Não, aliás, eu acho que não é que chegou ao Supremo, já está no recurso do Supremo.
Recurso, e aí foi,
que loucura.
Foi,
né?
Adiado. Não acaba nunca isso.
São as histórias que mantêm programas como o nosso vivíssimos, né? Que elas nunca vão acabar. Para a gente fechar nosso rápido giro de Brasileirão, o São Paulo, que com o interino ganhou um jogo fora de casa, não era rotina na gestão Bauza, fecha o turno com 7 vitórias, ainda é meião de tabela, mas ganhou um joguinho fora aí contra um time que está lá embaixo, 3 pontos importantes. São Paulo vai abrir o retorno recebendo o Botafogo no Morumbi.
Uma vitória suada, sofrida, né? O São Paulo não, até fez uma atuação melhor do que vinha fazendo, mas nada muito exacerbado. Mais destaque pro Chaves, que fez gol de novo, uma contratação que era uma incógnita e conseguiu fazer o gol. O Cueva continuou bem no time. Mas o São Paulo ainda tem muitos problemas e é um time que dificilmente, a não ser que mude completamente nesse segundo turno e tenha uma arrancada absurda, é um time para ficar no meio da tabela mesmo. Os jogadores não conseguiram se achar ainda e o time tem muitas deficiências em todos os setores. E aí não é nem individual, é mais de jogo coletivo mesmo, né? O time não consegue ter um jogo que domina o adversário, por exemplo, o Santa Cruz. Em momentos do jogo, o Santa Cruz, principalmente no segundo tempo, o Santa Cruz pressionou muito, o Denis pegou um pênalti, então São Paulo, claro, melhorou do que vinha, mas melhorar do que vinha é muito pouco, né? Porque o time já não vinha jogando nada, então melhorou um pouco. Agora, acho que para o São Paulo, a perspectiva maior aí, até pensando que o mercado de técnicos é difícil e estamos no meio da temporada, talvez até com essa falta de perspectiva seja o momento de deixar o André Jardine testar os jogadores de base aí, que o São Paulo tanto gasta dinheiro, é o time que mais gasta dinheiro com categoria de base, para ver qual deles vai ter condição de jogar no time, né? E aí você tem até o fim do ano aí para ver quem desses jogadores pode, de fato, integrar o elenco.
Acho que São Paulo está numa posição boa para fazer isso, porque não vai cair de maneira alguma e não tem nenhuma possibilidade de encostar, né? Em Libertadores, ou em... Precisaria de uma arrancada
Não é a perspectiva hoje,
perspectiva,
né? Teria que mudar completamente.
E o mercado realmente de técnico não está aquela maravilha. Teria que inventar um estrangeiro, que parece dessa vez não é o que São Paulo quer fazer. E aí teria, para medalhões, o Falcão tá no mercado agora, né? O São Paulo e o Falcão já tiveram flertes.
É verdade.
Né? Mas acho que seria mais seguro usar como um balão de teste mesmo essa temporada. E é curioso que o ganhou fora, né? Era uma coisa que acontecia com o Balsa, mas no Campeonato Brasileiro, né? No começo, o time do Balsa ganhava todas fora, ganhava fora e não ganhava no Morumbi, né? Do nada inverteu a lógica do São Paulo no campeonato.
Foi um problema mais no primeiro semestre, né? Não ganhou nenhuma na Libertadores fora, nem no Paulista.
Nem no Paulista. E aí no Brasileiro tava conseguindo ganhar fora e tava com problema para ganhar em casa.
Última rodada do primeiro turno, acabando na noite dessa segunda. Atlético Mineiro e Chapecoense jogam desde as 8. Corinthians e Cruzeiro jogam às 9. E tem um jogo pro dia 4 de setembro, Botafogo e Grêmio. O retorno vai começar no final de semana que vem, dias 13 e 14. E além do dia 15, segunda-feira, tem rodada também. E a gente segue falando de Brasileirão, claro, em todas essas segundas-feiras, aqui no podcast da Trivela. Vamos falar de Olimpíada, começando com o futebol feminino. Estados Unidos, Canadá vencendo, as seleções que tinha essa expectativa de começar bem a Olimpíada. Mas a seleção brasileira, se a gente tinha dúvidas do potencial, principalmente porque a Copa do Mundo não foi tão legal assim, passou como um trator pela Suécia, como diz aqui a chamada da Trivela. E é muito difícil falar de um time que a gente não acompanha sempre, né? Mas ganhar de uma seleção tradicional, da forma com que ganhou, por um placar elevado como foi, talvez seja a hora também de conter a empolgação, porque o recado que a seleção deu no Engenhão é que tá jogando para as cabeças do torneio, né?
Eu acho que é importante você... Porque a seleção brasileira feminina, ela não entrou nessa Olimpíada com a certeza de medalha, né? Ela não era uma das favoritas, acho que está em oitavo ou nono lugar no ranking mundial, né?
Mas é
por aí. E ela vinha assim, lógico, jogando em casa, tem grandes jogadoras, pode sempre brigar, mas não era uma das favoritas.
Candidata à medalha, mas não a medalha de ouro, né?
Não de ouro. E acho que a gente não pode deixar que essa goleada sobre a Suécia transforme agora a medalha de ouro numa obrigação do time. Ano passado, na Copa do Mundo, caiu nas oitavas, né? Pra Austrália. Então,
até de forma surpreendente, né? Porque o time tinha feito uma boa primeira fase.
Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado. Porque tem outra coisa também, né? A Olimpíada acontece um ano depois da Copa do Mundo. Times como os Estados Unidos ou a Alemanha, eles podem administrar um pouco melhor a primeira fase. A seleção brasileira jogando em casa assim, faz 3-0 na Suécia, a torcida empurra, e elas ficam animadas mesmo aí pra frente, fazer mais e tudo mais. Então acho que foi uma vitória impressionante, muito boa, mas não vamos deixar... não vamos ser carregados aí pela emoção, porque ainda é um campeonato muito difícil para a seleção brasileira brigar, né? Tem a Alemanha, tem os Estados Unidos, tem a França, que eu vi jogar também, não achei grande coisa, nada demais, mas ainda assim...
Tem o Canadá, que ganhou as duas, e é um time que a gente viu na Copa do Mundo do ano passado, jogando em casa, claro, assim como o Brasil, mas é um time forte. O Brasil fez dois amistosos contra o Canadá esse ano, ganhou um e perdeu o outro lá no Canadá, é um time... forte, dá para brigar por medalha. E aí, Alemanha e França, que não tiveram, tropeçaram durante o caminho, né? A França perdeu os Estados Unidos, a Alemanha empatou. São times que no mata-mata é outra coisa, né? Se enfrentar a Alemanha ou a França no mata-mata vai ser um outro jogo, um outro tipo de jogo. Mas é claro que o Brasil tá jogando muito bem, então a minha única preocupação com a seleção feminina é se o time vai conseguir sair de uma... vai ter alternativas de jogo, porque às vezes me dá uma sensação que o time, se for muito bem marcado, principalmente dos lados do campo, né, que o time é muito criativo dos lados do campo, pode sofrer um pouco. Mas até agora tem conseguido passar muito bem, né? Por exemplo, a Suécia era um adversário que não é uma perspectiva de dar 5-1, né? E jogou muito bem. Então vamos ver como vai. Agora eu acho que até no último jogo da primeira fase o Vodão vai acabar até mesclando um pouco, colocando um ou outro jogador. A Cristiane certamente não joga, porque a gente não sabe nem se ela vai jogar mais essa Olimpíada, né? Mas ela certamente não joga. Talvez ele tire alguma outra jogadora, a Marta mesmo, porque a gente fala muito de Copa do Mundo, mas a Olimpíada é uma mini Copa do Mundo, né? É um jogo a menos que a Copa, só que o número de dias é bem menor, né? A Copa dura um mês, e a Olimpíada...
Eu acho muito difícil a Cristiane jogar pela lesão que é, pela, né? Lesão que muscular, na
é
coxa.
Difícil, porque se a gente pensar, a Olimpíada, curto, né? Olimpíada são 17 dias, o futebol começa um pouco antes, então são 18 dias, 19 dias no caso das meninas, né? Então é muito pouco tempo para 6 jogos, né?
A gente está 12 dias da final.
São 6 jogos em 19 dias. Em 18. O feminino começa um dia antes do masculino, mas também acaba um dia antes. Então, sim, no fim, acaba sendo 18 dias. Eu imagino que, por exemplo, a Marta, ele deva poupar, deixar no banco, talvez colocar a Andressinha para jogar o jogo inteiro, que é uma jogadora que entrou muito bem nos 2 jogos. Mas é um time que, assim, mostrou que vai brigar por medalha e tem chance de brigar. É um jogo jogado, né? Até porque Estados Unidos, que a gente falou, ganhou os 2 jogos, mas não fez grandes partidas. O jogo contra a França foi bem chato, assim, não foi um grande jogo. Mas os americanos também pareceram não estar 100%, né? Controlaram bastante o jogo, né?
Pelo menos a seleção feminina é uma dessas que usa o fator casa para mudar um pouco o astral, né? Pensar que esse time caiu nas oitavas de final da Copa para a Austrália, criando pouco, né? Num jogo meio enroscado, sim, né? Não dá para você imaginar fazer um jogo daquele nesse clima que a gente viu, dá, o Brasil, né? E Suécia. Pelo menos essa tal coisa de a torcida tem que te ajudar a propor o jogo, né? Que seria a melhor coisa para uma torcida fazer, deveria ser isso, né? E costuma ser isso, se você tá de bem com a torcida ali, as coisas funcionam assim. Seleção provou isso contra a Suécia, né? Cada vez que vai para cima, o estádio levanta. E agora, ingressos esgotados já pro jogo em Manaus também, deve ser outra comoção do tipo. Seleção joga nessa terça-feira. No programa da semana que vem já estaremos falando de... Serão as vésperas das semifinais, né? As semifinais são no meio da semana que vem. Algum pitaco mais? Ou podemos ir para os hominhos?
Podemos, só tem um aspecto que... a gente está em São Paulo, né? E várias pessoas que eu conheço foram ao estádio na Arena Corinthians, lá no Itaquerão, para ver viram o Zimbábue, né? A seleção feminina do Zimbábue. E teve um dos grandes momentos, assim, que a Copa já tinha mostrado grandes momentos disso. Talvez até a Copa das Confederações e agora a Olimpíada também. O gol do Zimbábue, que tomou mais uma sapeca, né, no jogo,
foi muito comemorado, né? A torcida fez uma baita festa no gol do Zimbábue.
A gente gosta de zebra, né? A gente gosta do mais fraco, né?
É, então... Foi na muito... muito legal. Acho que um pouco naquele espírito do basquete feminino, né? Que tava China e Estados Unidos e o ginásio gritando China é o time da virada, China é o time... É assim, é um aspecto que eu acho que é positivo nesses jogos, porque é algo muito brasileiro a gente trazer um pouco de diversão também, né?
Futebol masculino, pelo Grupo A, quem diria, Dinamarca está numa situação confortável, pode empatar com o Brasil para se classificar à próxima fase, e o Brasil chega a 2 jogos, 2 empates, nenhum gol marcado, 2 placares repetidos, 2 placares de 0-0, joga nessa quarta-feira contra a Dinamarca em Salvador. Enfim, vocês têm mais o que falar do que eu, porque o programa é de vocês. Mas eu só vou dizer que hoje, acho que hoje,
fala à vontade,
eu diria, rapaz, que pra mim tá 50-50, cair fora a quarta e ser medalha de ouro.
É?
É, acho que assim, torneio é tão acessível, mas tão acessível, que 1-0 no final já coloca o Brasil numa rota de final de novo. Brasil pode ser líder, né, com uma vitória magra, então...
Eu acho que o que pega...
Não apostaria no Brasil, mas também não acho que
precisa
jogar
tanto
para ser campeão.
O meu problema é que, uma vez que você não aposta no Brasil, em quem que você aposta?
Então.
Porque não tem ninguém. Assim, ninguém mostrou grande futebol na primeira fase até agora. A gente já sabia que não tinha nenhum bicho papão pelos times que foram trazidos para o Brasil. E nenhum deles surpreendeu de fato. Assim, Portugal estava fazendo alguns bons jogos. O Iraque se mostrou um time bem organizado. Mas está longe ainda de você falar e apontar, isso vai ser medalha de ouro. Então o Brasil tem total possibilidade de se recuperar e, mesmo sem jogar um grande futebol, ser medalha de ouro. Eu acho que a questão que pega na seleção brasileira masculina é que a gente, falando no geral, deu uma trégua e eles não responderam, né? E assim, a gente imaginava um time que jogaria de uma maneira diferente, por ter jogadores jovens, por ter jogadores talentosos, por ter os jogadores que jogam aqui próximos da gente, que a gente conhece, por ter um técnico que não é desgastado, não veio da base, tinha bons métodos de treinamento, bons conceitos, falava muito bem, e a gente que estava na expectativa de ver tudo isso colocado em prática. E o resultado final foi decepcionante até agora. Foram 2 jogos ruins do Brasil. O Brasil poderia ter vencido os 2, mas os 2 jogos foram ruins. E mostrou os jogadores em que a gente acreditava não tão bem, né? Quase nenhum deles. O Renato Augusto tá mal, o goleiro tá inseguro, o Gabriel Jesus tá sumido, o Gabigol tá mala, o Neymar tá individualista.
Gostei do tá mala, hein?
Então assim...
Ele jogou uma guerra ontem, né? Contra o Iraque. Deu cotovelado em goleiro... Dedo na cara do juiz no primeiro tempo. É uma loucura.
E os métodos do Micali, os conceitos do Micali, todas essas coisas que a gente também queria ver colocado em prática, não estão sendo colocados em prática. Ou ele engana muito bem, né? Porque o time é desorganizado. O time é, assim, a defesa tá em um lado, aí você tem 3 campos de futebol e aí vem o ataque. Time espaçado.
Acho que um time muito ofensivo dá mais trabalho para armar também, né? Que você tem que estar mais conectado, né, aos setores. É mais fácil você montar um time com 4 volantes ali, né? De cara...
Pra
sei,
compactar...
Falando de forma meio grosseira, claro, mas...
Pra compactar, de fato, parece ser mais fácil. Eu lembro no começo do jogo, o repórter falou que ele queria amplitude, né? Que é você abrir a defesa. Tava aberto, só que você não tem ninguém para entrar, assim. Você não consegue levar a bola de um lado pro outro, não adianta abrir buraco na defesa do Iraque, você não tem ninguém para entrar ali. E aí os atacantes, eles ficavam ali, entre as 2 linhas do Iraque, parados. Continuam parados.
Eu
não entendo.
A gente sofre de um problema, eu acho, nessa Olimpíada, pensando primeiro do ponto de vista em campo, tá? Assim, mais tático, eu acho que um problema que a gente viveu parecido na Copa também é meio campo, né? A gente não tem meio campo, não consegue controlar o jogo pelo meio campo. Isso passa primeiro por por algo que a gente esperava que tivesse e não tem, que é um time bem treinado.
Sim.
A gente esperava que o time brasileiro dessa Olimpíada fosse mais parecido com o time do Sub-20 que o Micali comandou do que com o time do Dunga. Né? E tá muito parecido, muito mais parecido com o que era a seleção brasileira principal com Dunga. Um time desorganizado, que não parece ter ideias, que não parece saber lidar, inclusive, com outro aspecto do jogo, que não é o tático, que é o psicológico, é saber lidar. É, você é o favorito, o Brasil é destacadamente favorito, o adversário evidentemente vai fazer, é, vai fazer cera, vai ser catimbeiro. É,
nem porque, foi tanto assim é, também, para o que poderia ser.
E
né?
É parte do jogo, o Brasil também é quando precisa ser. Então, é, só que o Brasil parece não saber lidar com isso, porque acho que tem alguns momentos simbólicos disso. É, o Neymar, que é o capitão do time e é o principal jogador do time, é, em um momento lá o jogador iraquiano caiu no chão, é, provavelmente enrolando ali para fazer... E ele, o Neymar estava com a bola e o juiz parou o jogo. No momento que o juiz parou o jogo, o Neymar dá um bico na bola para longe, nervoso, gesticulando no ar... É, e aí tem um outro momento também que o iraquiano fica na frente da bola, pra não deixar bater rápido. E o Neymar fica nervoso e dá um bico na, também em cima do jogador iraquiano. É, e aí me dá uma sensação de descontrole do time, né? E aí se a gente pensar, quem são os três jogadores acima da idade, que é justamente quem tem que entrar pra não deixar isso acontecer, o Everton lá atrás, no começo do jogo, já deu, parecia nervoso, saiu mal do gol.
Tava nervoso.
Que não é o comum dele, ele não é um goleiro inseguro, não é um goleiro que sai mal do gol. E ele saiu muito, muito afobado do gol. O Renato Augusto não consegue fazer aquilo que a gente viu ele fazer tantas vezes pelo Corinthians, que é dar a saída de jogo, fazer, dar o ritmo pro time, ajudar o time a construir jogadas. Ele tá errando demais, ele erra tudo, ele tá...
Tá lento
demais com a bola, então o time não consegue trabalhar a bola, né? E esse é o jogador que precisava ter, porque o Brasil não tem nenhum meia de parar a bola.
Não tem. E era para ser o Renato Augusto, isso também é um problema da seleção brasileira, porque os jogadores que você tem, Felipe Anderson, né, jogando, os três do ataque, eles são jogadores que aceleram.
Aceleram o tempo todo, né?
Todos eles aceleram, tu pega a bola e acelera. É fácil você lidar com isso. Se você não tiver, se não der espaço para eles correrem, eles vão bater numa parede. Então, assim, o Brasil precisava mesmo de um cara, o Ganso, que parasse a bola e falasse, calma, vamos, não precisa nem ser o líder, nem, não é questão de personalidade. Dizer
não,
pra eles,
é,
calma,
é tipo de jogo
é tipo,
mesmo.
Calma, vamos pegar a bola e não sempre esticar, tocar um pouco para trás, deixar o time se aproximar também, precisa de tempo para se aproximar, né?
Claro.
O time se aproximar também precisa rodar a bola na horizontal por um tempinho para o time poder se aproximar. Você só acelera, não dá tempo de fazer isso. Isso está faltando também na seleção brasileira e acho que esse cara era para ser o Renato Augusto e ele não está conseguindo ser. E aí a gente volta para assim, começam a aparecer alguns problemas que pelo menos eu não identifiquei na hora. Sim, o Renato Augusto me pareceu uma escolha estranha, porque não precisava de um jogador desse, mas assim, ele tá claramente fora de forma, ele tá jogando na China, né? Ali é outra exigência, é outro tipo de jogo. Ele chegou, ele tá num ritmo abaixo dos jogadores. Ele chegou uma semana depois.
Não, existe, é a Inglaterra e Eurocopa com o Gerrard, é a Itália e Eurocopa com o Pirlo.
Exatamente.
Não dá, não... o Brasil não
e
pode.
E o Ponte
né?
Falou isso.
O Ponte falou.
Né?
Quando ele sério, o cara
se,
foi pra
se
China,
falou, quando ele chegou a convocar o Pirlo e o Giovinco, dois jogadores da MLS, e na hora do corte final, ele não convocou nenhum dos dois, e a justificativa dele foi, eles escolheram ir para um lugar onde o nível de futebol é outro, e a gente vai precisar de muita intensidade na Eurocopa, e eu não posso contar com eles para isso. Intensidade física, inclusive. E um pouco talvez seja isso do Renato Augusto. E o que mais me incomoda, e aí é um outro aspecto que me decepciona no Roger Micali, é como ele muda mal o time. Ele muda muito mal o time, porque tá, assim, tem alguns problemas que são claros. Assim, o Renato Augusto não tá bem no jogo. Você tem o Wallace no banco, que a gente tá vendo aqui rodada atrás de rodada no Campeonato Brasileiro, jogando muito bem. Ele é um baita de um volante, joga e chega bem à frente. Tudo bem, ele não é o cara que vai parar o jogo e vai acalmar o time. Mas já que o Renato Augusto também não está fazendo isso, e também não está dando qualidade no time. Então, acho que você tem que tentar. É, o Felipe Anderson, que é um jogador que teve melhores momentos na carreira, essa última temporada, por exemplo, não foi tão boa, a anterior tinha sido excelente, não está funcionando. E aí, talvez seja o caso de colocar o Rafinha no lugar dele, que é um jogador que não é tão incisivo, né?
Parece que não tá inteiro também.
Tá em pré-temporada também, né? Mas pelo menos é um jogador que tem uma característica, até pelo time que ele joga e até pela posição que ele joga, de trabalhar mais a bola, que é uma característica que o time precisa.
Mas aí a gente volta pra convocação também, né? O Renato Augusto não tá em forma e chegou uma semana depois. O Rafinha não tá em forma.
E era o Douglas Costa também. Então mostra que não tinha uma preocupação por ter esse cérebro.
Não tinha.
Era o Douglas Costa, tinha até essa bagunça também, né?
Exatamente. O Renato Augusto era a segunda opção. Mas aí, voltando assim, esses, então, vários jogadores que não estão no auge do físico. E aí, assim, lógico que você tinha que levar o Neymar de qualquer jeito. Mas você leva três desses? Não tinha outras opções, já que havia esse problema físico em alguns desses jogadores? Então, assim, acho que estão começando a surgir alguns problemas que a gente não esperava, ou aos quais a gente não prestou atenção, porque o Brasil era favorito demais. Então você falava, levar o Renato Augusto, levar qualquer outro, tanto faz.
Pois é, achou que
o Brasil é muito melhor.
Ia só mediar os moleques voando, né?
Trocou o Price pelo Everton? Tanto faz. O Everton é bom goleiro também, entendeu? A gente vai ganhar de qualquer jeito. E não está sendo desse jeito. E suposto, com o que tem aí, enfrentou o Iraque e a África do Sul. O Iraque até, Mundial Sub-20 de 2013, né? Foi quarto colocado. Tem até um trabalho de base interessante.
Tinha sido em 2004, a última participação foi quarto colocado, né? Não é, evidentemente,
assim,
não é o mesmo time,
mas... Mas assim, o Brasil tem, o que o Brasil tem de jogador é incomparável. O Brasil tem dois jogadores do Barcelona no elenco. E assim, e a África do Sul também vê os mesmos problemas, assim. Com o que tem em mãos, é para fazer melhor do que tá fazendo... E aí eu quero ver como é que o Micali vai lidar com isso agora, porque senão ele vai sair, ele pode sair dessa Olimpíada com... esperava que ele saísse bem, né? Era a expectativa mais realista. Ele pode sair como alguém que fala muito bem, mas na hora de executar não conseguiu executar.
Às vezes o time joga muito mal por apatia, não é o caso desse. Esse é pelo... Tá afobado, né? Tá nervoso, tá ansioso.
Demais,
E é isso que eu ia perguntar pra vocês. 99,9% dos jogadores, 99,9%, quando tá muito pressionado, quando o ambiente de fora tá muito hostil e que ele era pra ser favorável, a tendência é ele cair tecnicamente. São poucos os caras gigantescos que... Quando você recebe a bola jogando no seu país, sendo vaiado por um estádio inteiro, 0-0, não dá nada certo, o cara fazendo cera, você consegue achar o melhor passe. É muito difícil fazer isso, são poucos, né? Tanto que tem que tomar cuidado para não cair numa nostalgia meio cega. O Rivaldo cansou de não jogar nada jogo de
eliminatória. Aliás, 96, né? Olimpíadas, ele era um acima da idade.
Mas eu quis até fazer a referência com jogos no Brasil. Cansou de ser vaiado em Serra Dourada, Mineirão e onde ia, porque o jogo não andava e começa a ser vaiado e aí que não anda mesmo.
Todo mundo vai, tudo.
Agora,
até surgiu essa discussão agora, né? Mas,
isso que eu ia levar para vocês, se... O normal é se pensar que a torcida deva apoiar o time, né? Como tem feito na Olimpíada, como fez, por exemplo, hoje na medalha da Rafaela no judô. A torcida cria um clima e apoia o local.
E mesmo quando perde, né?
Mesmo quando perde. Agora, a coisa vem de tão longe, né? Que a seleção brasileira não consegue mais, não tem mais o direito de jogar meia hora contra o Iraque forma.
E aí tem outra coisa, né? A gente fala muito que o futebol masculino é um corpo estranho na Olimpíada. Tá aí um exemplo simbólico disso. A torcida brasileira dá colher de chá para todos os esportes. Menos futebol masculino. O futebol masculino tem a obrigação de jogar bem e de ganhar. E aí a gente entra em vários aspectos que entram aí. Um deles é o ufanismo, que a própria imprensa alimenta, de que é o time pentacampeão mundial, é o time melhor do mundo, tem os melhores jogadores do mundo, não sei o quê. E aí eles não entendem como... E aí eles conseguem entender se a Rafaela Silva perdesse, mas eles não entendem como esse time consegue não ganhar do Iraque. Né? E, bom... Pra ser sincero, eu também tenho dificuldades em entender disso. Mas assim, o futebol masculino, ele é totalmente diferente. E vem de uma sequência que é horrorosa. O Brasil vem do 7-1, de duas eliminações em Copa América, uma por ano, é uma atrás da outra. Houve uma overdose de futebol.
Sempre que você pular,
brasileira.
Eu vou ter que te cobrar. 3-0 pro Holanda.
3-0 pra Holanda também.
Que é feio.
É que terceiro e quarto, né?
Não, mas não importa, é 10-1.
Foi 10-1 em 4 dias.
Um minuto depois do 7-1 fez um pênalti.
É verdade. Então, assim, você pegar aqui de 2013 até hoje, a gente teve futebol nessa época do ano de seleção brasileira sem parar, campeonato atrás de campeonato, Copas Confederações, Copa do Mundo, Copa América, Copa América. E o Brasil, tirando 2013, jogou muito mal todos eles.
Então, e 2013 também jogou muito mal, né? Mas a fase final foi bem, né?
Foi bem na fase final, encaixou um bom jogo contra a Espanha. E assim, ninguém aguenta mais, né? E aí, eu posso até deixar pra você comentar, porque você falou bastante sobre isso. É difícil de se identificar, né?
A identificação. Eu acho que hoje é mais identificação do que a soberba do pentacampeão. Acho que hoje é mais isso. Em outros momentos já foi mais a soberba. Quando o time com Kaká, Ronaldinho, você pensava que tinha que ser 5-0 na Bolívia, acho que isso era um pouco de soberba, de achar que a camisa joga sozinha. Não, junta aí Ronaldo, Ronaldinho, Robinho e tal, que é 5-6.
Tanto é que ao culto a essa seleção de 2006...
Um culto injustificável.
Pois é.
Injustificável.
Só pelos nomes.
Só pelos nomes. Agora, eu
acho que... O quadrado mágico entrou em campo meia dúzia de vezes.
Eu acho que nos últimos anos, vamos dizer, sei lá, das duas Copas pra cá, ou do Neymar pra cá, vai, da última Copa pra cá, acho que a coisa vem mais da identificação mesmo. A torcida não aguenta torcer pro Gabigol, assim. Não aguenta torcer pra um menino de 19 anos... que não tem nenhum título nacional na vida, assim, sabe? É muito pouco pro tanto que esses caras já representam. Isso gera antipatia, né? Gabriel Jesus é mais um jogador que vai jogar um brasileiro vendido. Isso eu acho que vai criando um caldo de uma antipatia. O Marquinhos, ninguém viu jogar. Marquinhos nunca jogou Campeonato Brasileiro. Jogou 3-4 rodadas, né, com o Tite e foi vendido. Acho que já foi a soberba, acho que hoje mais é não ver um time, né? Você olha lá pro campo e é uma coisa... tem ali um fetiche, o filho do Mazinho, sabe? Mas ninguém... você não compra uma briga pelo Rafinha. Acho que a verdade é essa. Torcer pra um time que você não compra a briga é difícil, né?
Que nem nasceu no Brasil, né?
Não, nasceu.
Nasceu.
Então é muito distanciamento.
Mas nem não cresceu aqui, né? Não tem nenhum...
E claro, com pitadas dessa soberba, como sim, ontem eu ouvi gente na rádio dizendo que ia ser 5-6 no Iraque, porque nem tem futebol nesse lugar. Então ainda tá com uma ideia e...
A frustração vem engraçado da expectativa,
assim,
né?
Toda a seleção brasileira sofreu, né, em determinadas... situações, assim, não existe uma hegemonia, uma coisa assim, não existe um tempo em que, né, a gente já falou aqui na época da Copa América, o Pelé não ganhou nenhuma Copa América, né, e então...
Jogou poucas também, né?
Jogou, mas assim,
mas ele, de fato, aquele jogou, e o time era um timaço do Brasil, era ele e o Garrincha, né?
Sim, mas assim, Ronaldo e Rivaldo não ganharam a Olimpíada, Alex e Ronaldinho Gaúcho chegavam com muito mais bagagem do que chegam Gabriel Jesus e Gabigol, por exemplo, já tinha Libertadores, já tinha título de Copa América, já eram jogadores ainda mais experientes que os de hoje, né?
E eu acho que tem muito a ver, quando a gente pode falar de postura, é um pouco por isso, assim, tem uma coisa de esse time é muito mais suscetível à pressão do que era antes. Isso eu consigo entender. Quando essa nostalgia por 2006 me parece meio fetiche mesmo, assim, porque me parece gente que não viu jogar 2006, porque 2006 é uma Copa lamentável, uma das piores exibições da seleção que eu vi enquanto eu acompanhei de 90 pra cá, que foram as Copas que eu vi. O time jogou pessimamente em todos os jogos. E aí, assim, eu acho que existe uma coisa de postura disso, assim, de a gente esperava do Neymar, a gente entende mais um jogador, por exemplo, como o Thiago Maia, o Douglas Santos, sentia pressão. São jogadores jovens, tal. O Neymar a gente não aceita mais, porque ele é um jogador, ele é um dos melhores jogadores do Barcelona, foi o terceiro melhor do mundo no ano passado.
Ele é o capitão do time.
Ele é um jogador acima da idade. Então, ele foi trazido para ser um jogador que não sente a pressão. Eu entendo, até se cobra que ele seja líder, e ele deveria ser, mas mesmo que ele não seja líder, o papel dele em campo, ele não está cumprindo, né? Então, ele parece que deixa o time mais nervoso, porque em vez de tentar trabalhar a jogada e, por exemplo, tentar fazer tabelas e tudo mais... À medida que o jogo vai esquentando e que a chapa vai ficando quente, porque a torcida transforma o caldeirão positivo num negativo, porque o time não tem jogado bem, o time parece não saber o que fazer com a bola, não tá treinado, ele parece que, em vez de chamar a responsabilidade para tentar fazer o time jogar, ele quer resolver sozinho. Né? Ele tenta, porque ele, de fato, é tecnicamente muito,
muito bem dotado de talento, e aí ele tenta uma jogada individual, um chute de fora da área. Ele, no último, nos dois últimos jogos aí, né, ele deu uma meia dúzia de chutes de fora da área, perigosos, porque ele finaliza bem, mas parece uma coisa assim de, tipo, eu preciso resolver, porque o time não tá funcionando. E aí o grande jogador, não é só ele decidir o jogo, é ele ajudar o time a jogar melhor, né? É aquela coisa, a gente não falava que o André, centroavante que hoje está no Corinthians, jogava melhor porque ele jogava ao lado de Neymar e de Ganso? Acho que é um pouco isso. O Neymar e o Renato Augusto, em menor escala, tinham que fazer o time jogar mais, né? Ajudar o time a jogar mais. Isso eles não têm feito.
Acho que o Neymar, ele não tem o direito de ficar nervoso, porque ele não veio para cá para isso.
É o contrário,
né? É o contrário, ele veio para acalmar, e uma vez que o Micali fala, ó, a abraçadeira é tua, tu é o capitão, ele menos ainda tem o direito de ficar nervoso. Porque ele foi destacado como líder da seleção para todo mundo. E aí ele fica nervoso, não fala com o jornalista quando sai, e ele deveria ser o porta-voz dos jogadores, porque ele é o líder. E ele é muito superior tecnicamente a todo mundo. Ele é um dos 5, 10 melhores jogadores do mundo, e está enfrentando jogadores, muitos deles amadores, muitos deles que jogam no Iraque, jogam na África do Sul. E, assim, é muito difícil entender quando ele encontra essa dificuldade para jogar. Ou ele tá fazendo alguma coisa errada, ou realmente o time não tá muito bem armado para tirar o melhor do Neymar.
E surpreendentemente, a forma física dele me espanta um pouco. Tava de férias e tal, mas não esperava ver o Neymar tão jovem, fazendo um campeonato tão abaixo já, né? Já tá meio com essa coisa do drible lento, né? Sabe, chama o cara pra dançar, mas chama o cara pra dançar meio Denilson aos 35, assim, sabe? Não dos 25. É preocupante, assim. Como que o Neymar vai lidar com a passagem dos anos, né? Tem que se tornar um cara pelo menos mais tranquilo e mais coletivo. Leandro Amin, você falou muito pouco. Hoje o programa é mais curto, peço desculpas aos ouvintes, ao pessoal da Trivela. Temos uma agenda meio atordoada. Você consegue imaginar uma agenda atordoada por causa da Olimpíada? Então vamos cortar um pouquinho antes.
Consigo, e só quero colocar na lista do Bonsante o glorioso lateral esquerdo, Douglas, da Seleção Brasileira, que eu já tinha visto totalmente apático, indiferente, incapaz de comprar a temperatura de um jogo numa Libertadores. Me chamou muita atenção a displicência com que ele enfrentou um mata-mata de Libertadores. E ele está mostrando para mim um padrão. É um cara que não se importa com o jogo, um cara que conseguiu me deixar irritado num jogo de Olimpíada de segunda rodada da Seleção Brasileira, que, sinceramente, não é mais o que me tira o sono.
Sabe o que é
muito
curioso?
Jovem, menino, eu tô de olho nesse garoto, Mocinha, grande abraço.
O reserva dele é o Carlos César, né? Do Inter, ele é o direito.
Ele é o
Carlos César. Fábio Santos, é verdade. É o Carlos César fez um gol e deu o passe pro gol do Robinho. Galo 2, Chape 0, acabando o primeiro tempo.
Valeu, Monsante.
Valeu, até mais.
Valeu, Lobo.
Valeu, só quero dar um recado sobre o Trivela FC. Muita gente pergunta, nossa, mas quanto que custa? Então eu falo aqui, custa, o plano mais barato custa R$30. Aí as pessoas perguntam, é R$30 por mês? Não, é R$30 por ano. Então aí
pechincha.
Você pode parcelar em até 6 de R$5, R$5,54. O plano de o camisa 5 custa R$50 por ano, pode parcelar em até 12 vezes de R$5,02. Camisa 8, que é R$100 por ano, 12 vezes de R$10,04. E o camisa 10, que é o plano que tem a camisa da Trivela personalizada, custa R$200 por ano. Você pode parcelar em 12 parcelas de R$20,08. Então, quer conhecer mais? trivelafc.com.br.
Valeu. O podcast Trivela volta segunda-feira que vem, às 8 da noite. Assine lá no feed e acompanhe a gente toda semana. central3.com.br. Até a semana que vem. Tchau.